Observatório do Terceiro Setor.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor.
Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, cantos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, esperado é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
Ao som de Geraldo Vandré, para não dizer que não falei de flores, nós começamos mais um observatório do terceiro setor. No Brasil, as manifestações públicas que acontecem têm provocado uma discussão interessante e inesperada a respeito da qualidade e da imparcialidade dos meios de comunicação. A cobertura da mídia no julgamento do Mensalão e também dos protestos de junho de 2013, quando a sociedade participou ativamente dos movimentos populares, demonstrou com clareza que a imprensa brasileira pode sim ser parcial e não julgar os fatos com objetividade. Outro fato mais recente foi a cobertura dos 50 anos do golpe militar de 1964, em que alguns veículos de comunicação realizaram matérias especiais sobre o assunto. Em sua maior parte, os especiais apontavam as falhas e tragédias dos 21 anos de repressão, mas em momento algum os colocou como participantes de um período difícil da história do país, como o jornal O Globo fez em um dos seus editoriais. Muito bem, para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje Silvio Cássia Bava, sociólogo e diretor editorial e chefe do jornal Le Monde Diplomatique, além de presidente da Associação Latino-Americana de Organizações de Promoção do Desenvolvimento. Boa tarde, Silvio. Prazer novamente em revê-lo.
Prazer é meu, Joel. Prazer estar aqui no Observatório do Terceiro Setor e poder retomar a conversa com os ouvintes.
Silvio, a gente falou de 64, mas no momento agora, nós tivemos tempos difíceis também, né?
Eu acho que nós estamos vivendo tempos difíceis da imprensa, né? E eu acho que para abrir uma conversa dessa, é preciso lembrar que a mídia, a imprensa, é uma concessão pública. É de todos. Não pode defender unicamente uma única visão, né? Que é o que tem acontecido, né? Você sabe muito bem, os ouvintes também, de que a nossa mídia está na mão de, no máximo, 11 famílias, muito articuladas com interesse econômico, né? Então, muita gente fala, por exemplo, que os verdadeiros partidos políticos são os jornais, né? São três grandes jornais que formam a opinião que vai depois sendo reproduzida pela televisão, pelas rádios. Estou falando do Estadão, da Folha, do Globo, né? E a visão deles é uma visão pró-mercado, né? Não é plural, nesse sentido de que, por exemplo, se você pegar hoje as críticas que estão sendo feitas ao governo, né, nós temos três eixos. Um é que a economia vai mal. A economia não vai mal. Quando você tem uma taxa de desemprego tão baixa como a do Brasil atualmente, vai comparar com a Europa, né, a economia não vai tão mal. Quer dizer, vai mal sim, quer dizer, a liberdade de ação das empresas para aumentar a sua lucratividade. E aí eles brigaram com o governo, né? Depois um outro eixo, que é dizer que a presidente Dilma é uma má administradora, então pega a Petrobras, pega isso, pega aquilo, né? Eu acho que todo governante poderia sofrer esse tipo de embate, né? E a terceira coisa, eu acho que é uma estratégia de tentar aproveitar esse momento pré-eleitoral. Na verdade, isso já é uma campanha eleitoral, né? Vamos tirar o PT do governo, né? Quer dizer, são esses três eixos que inspiram o noticiário da televisão, dos jornais, e a gente não vê o contraditório. Você vê quase que um um volume crescente, todo no mesmo sentido, né?
Muito bem, o outro nosso convidado é Celso Quinjô, editor da revista Negócios da Comunicação. Ele entregou redações como a da TV Cultura, Jornal da Tarde e outras. Recebeu o prêmio ESSO em 1967 pela cobertura das enchentes em Guaragatuba, quando era repórter do Jornal da Tarde. Este ano você comemora 50 anos de carreira. Boa tarde, Celso. Muito obrigado pela sua presença.
Prazer é meu, aos ouvintes do seu programa, né? De fato, eu comemorei 50 anos há 2 meses, né? Por coincidência, feliz ou não, eu entrei pela primeira vez numa redação no dia 1º de março de 64 e a experiência durou 31 dias. E foi exatamente num jornal que tinha, por linha editorial, o apoio ao governo da época, que era o do João Goulart.
Última hora.
E o jornal, ele amanheceu dia 1º de abril fechado. Inclusive, eu cheguei aí lá, porque como bom foca, eu queria participar dos acontecimentos, mas estava tudo fechado, com soldados da... Então, força pública guardando o edifício, né? Supostamente porque a população queria quebrar o jornal dos comunistas, como eram chamado à última hora. E foi a primeira experiência, né? Meio traumática. Depois o jornal voltou a circular, não com o mesmo ímpeto, naturalmente. Houve muito boicote, publicidade, até de circulação.
E você é vencedor do prêmio ESSO, um sonho de várias gerações de jornalistas, né? Hoje esse prêmio não é muito cobiçado pelas novas gerações, mas quem ganha é um jornalista competente como você. E isso foi pela cobertura das enchentes em Caraguatatuba.
É, exatamente. Na época, pelo menos, o Prêmio ESSO era uma espécie de Olimpo aí do jornalismo brasileiro, né? E havia quase que uma competição em busca, né, da melhor reportagem, da melhor fotografia, do melhor texto. E caiu no meu colo, de certo modo, porque eu fui o primeiro repórter a ser destacado pelo Jornal da Tarde para me deslocar até Caraguatatuba.
É bom lembrar que quando o Jornal da Tarde representava uma revolução, né?
Exatamente.
Muito bem. E você, ouvinte, pode participar enviando comentários, críticas, através da nossa página do Facebook, facebook.com/Observatório3Setor. Agora nós vamos ouvir uma reportagem da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
Relatório do Escritório das Nações Unidas de Direitos Humanos alerta para a necessidade de prevenção de uma nova escalada de tensões na Ucrânia. O documento apresentado em Genebra nesta terça-feira cita o incitamento ao ódio contra a informação e propaganda como algumas das práticas da crise política do país. O estudo revela que somente entre dezembro e fevereiro, 121 pessoas foram mortas por espancamento ou tiros.
We believe it's between 140 and 150. Of course, all of this has been now currently investigated.
Nessa entrevista a jornalistas, o chefe da divisão para Américas, Europa e Ásia Central, Gianni Magazzini, diz que entre 140 e 150 casos de desaparecimentos estão sendo investigados. Ele afirmou que está sendo apurada ainda a presença de franco-atiradores que teriam matado 90 pessoas em protestos na Praça da Independência antes da chegada do novo governo ao poder. A maioria dos casos de morte e ferimentos ocorreu na capital da Ucrânia, Kiev. Os autores do relatório sobre a violência na Ucrânia apontaram como causas do protesto a corrupção generalizada e a falta de prestação de contas em casos de violações dos direitos humanos. As desigualdades econômicas e relatos de abusos por forças de segurança também foram citados. O estudo da ONU registrou relatos de fraudes cometidas durante o referendo na Crimeia. O relatório recomenda que a região investigue denúncias de discursos de ódio e manipulação da mídia, além de assegurar a proteção dos direitos de todas as minorias. Da Rádio ONU em Nova York, Mônica Vilela Grayley.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
com o jornalista Reinaldo Canto. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde aos nossos ouvintes. Hoje a coluna está mais à distância.
É verdade. Estamos sentindo sua falta aqui.
Ah, que bom. Mas logo estarei de volta. Joel, uma notícia que infelizmente não é novidade, mas não deixa de ser muito triste. A qualidade da água é ruim ou péssima em 40% dos rios analisados numa pesquisa, num trabalho, um estudo feito pela Fundação Mata Atlântica. Um levantamento com a medição da qualidade da água em 96 rios, córregos e lagos de 7 estados brasileiros, é o mais amplo até hoje coordenado pela SOS, revelou que a qualidade ruim ou péssima está, faz parte da nossa realidade, infelizmente, Joel. Os dados foram coletados entre março de 2013 e fevereiro de 2014. Inclui um levantamento inédito envolvendo as várias subprefeituras da cidade de São Paulo, além de 15 pontos do Rio de Janeiro e desses outros estados, como eu havia dito. De acordo com os números consolidados, são 87 pontos analisados e 49 deles tiveram qualidade da água considerada regular apenas. 62%, aliás, 35% foram classificados como ruins e 5% apresentaram uma situação péssima. Apenas de todos aqueles 96 rios analisados, ou seja, 19, o que dá 11% dos rios e mananciais que foram estudados, todos localizados em áreas protegidas, isso que é importante, e que contam com matas ciliares preservadas, é que mostraram uma boa qualidade da sua água. E nenhum dos pontos analisados, infelizmente, Joel, foi visto como ótimo. Né? Os melhores resultados, Joel e ouvintes, foram obtidos em áreas protegidas, como alguns pontos da bacia do Alto Tietê, na área de proteção ambiental, que é APA, Capivari Monos, aliás, no extremo sul da cidade, próximo à região de Parelheiros, e no Parque Várzeas do Tietê. A maioria dos pontos que apresentaram essas boas condições, né, estão exatamente nessas unidades de conservação, parques, reservas protegidas ou em locais em que a mata ciliar foi recuperada. A gente vê, por exemplo, o trabalho feito pela SOS Mata Atlântica, o trabalho realizado pela Iniciativa Verde, contribui muito para que haja essa recuperação e a gente vê que a qualidade da água acaba sendo maior, onde a gente acaba dando um pouco mais de proteção e onde elas existem exatamente essas matas ciliares que contribuem muito para a qualidade da água. Já as principais fontes de poluição e contaminação são decorrentes da falta de tratamento de esgotos domésticos, de produtos químicos lançados nas redes públicas e até da poluição difusa, que é proveniente do lixo e resíduos que são descartados de forma inadequada nas cidades e, obviamente, além do desmatamento e uso de defensivos e fertilizantes nas zonas rurais, né?
É isso que eu ia falar com você, Renato.
Então, quem tiver curiosidade em conhecer um pouco mais sobre esse estudo da Fundação Mata Atlântica, consulte o site da entidade, que é sosma.org.br. Reinaldo Canto, direto de São Paulo, né? Estamos fora do estúdio, mas estamos na cidade de São Paulo, para o Observatório do Terceiro Setor.
Valeu, Reinaldo. Vamos conversar sobre essa pesquisa, pessoalmente, na próxima terça-feira, quando nós estivermos juntos aqui. Quer dizer, aqui em São Paulo, Celso, além de faltar água, quando tem água, ela não tem qualidade. Esse é o nosso grande drama. Muito obrigado, Reinaldo. Até a próxima terça-feira. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendance Mídia. Tendance Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendance Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendance Media, a porta de comunicação para seu sucesso. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendance Mídia.
O que será que me dá, que me vale por dentro? Será que me dá, que brota a flor da pele? Será que me dá, que me sobe as faces e me faz chorar? E que me salta aos olhos ao me atraiçoar, e que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular, e que nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz implorar o que não tem medida.
Voltamos com o Observatório, o Terceiro Setor, hoje com Silvio Cássia Bava e Celso Quinjô. Nós conversamos aqui no intervalo com o boletim do Reinaldo Gantz e o Silvio estava me falando que a Le Monde Diplomatique vem na próxima edição falando sobre água, né? É certo, Silvio?
É certo, nós vamos fazer uma análise da crise atual, né, envolvendo todas as dimensões disso, né, e vamos também tratar dos principais responsáveis. A Sabesp é um deles, né, a Sabesp foi oferecida nos Estados Unidos, né, enquanto uma empresa que vai vender suas ações, né, 49% do seu capital hoje em dia está na mão de investidores que cobram uma rentabilidade. Então nós vamos verificar o quanto ela investiu ou não investiu nesse período passado e as responsabilidades do governo e da Sabesp sobre essa falta de água, que é uma situação crítica que precisa ser tratada.
Talvez por isso que ela não possa conduzir um plano de diminuir o consumo aqui em São Paulo, já que ela precisa vender água, precisa ter lucro, né?
É uma contradição, porque, por exemplo, nós estamos perdendo 32% da água nos dutos que não tem manutenção. Não é? Ela declara que é 25, mas existem estudos que dizem que são 32. É muita água perdida. Né?
Muito bem, já tem a participação do ouvinte. Boa tarde, quem é?
Alô?
Com quem eu falo?
Boa tarde, é a Maria do Socorro da Vila Guilherme. Tudo bem, Joel?
Tudo bem, Maria do Socorro. E você?
Qual é tudo bem, graças a Deus. Meu boa tarde também aos seus convidados.
Muito bem. Qual é o seu comentário? A gente ainda não ouviu, Lisa, sobre o tema da mídia brasileira, mas, de qualquer forma, o seu telefonema, nós não podemos começar com você. Qual é a pergunta ou comentário que você tem aos nossos dois convidados?
Bom, primeiro eu gostaria de falar que eu lembrei de um slogan quando nós sofremos uma seca, né, aqui em São Paulo, há muitos anos. O slogan era assim: sabendo usar não vai faltar. Não sei se você lembra desse slogan.
Lembro, sim.
Lembra, né?
Foi recente.
Então, está precisando economizar. Então, Joel, eu gostaria de falar a respeito de como eu vejo a mídia, porque você abriu o programa falando sobre a mídia. Eu cresci ouvindo rádio, então eu conheço bem o rádio de São Paulo, ouvia Walter Silva, Salomão Herto, Vicente Leporato, o rádio do Rio de Janeiro, Recife. Eu amo rádio, adoro rádio. E eu sinto com tristeza a decadência da mídia, não só a falada, a escrita, televisiva, muita coisa, assim, só para alienar o povo. Pouca coisa de qualidade. Programas como o seu é coisa rara. Eu elogio a você, a Liliane Ventura, alguns programas que tem na Rádio Estadão, Bandeirantes, e o resto, meu filho, é triste.
Muito bem, está aí o seu comentário. Obrigado pela observação, pelo elogio, que eu divido com a nossa produção. A proposta do Observatório Terceiro Setor é exatamente essa, é de nós analisarmos com imparcialidade o quanto possível, né, dentro de uma democracia pluralista, as coisas que estão acontecendo no nosso país e, sobretudo, no terceiro setor.
Ok. Um abraço.
Muito obrigado pela sua participação. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Até, obrigado.
Me parece que essa desesperança já está chegando no ouvinte, no leitor, esse descrédito, né, a cada dia que passa, sobretudo nos espíritos que são abertos, né, e que têm uma certa visão, já começam a perceber o comportamento distortivo da mídia, Silvio.
É verdade. Eu acho que o que está em questão, no fundo, é a questão da democracia. Quer dizer, nós queremos viver sobre um regime democrático ou não, né? E essa questão eu acho que precisa se pôr de uma maneira a tornar claro qual é a importância e qual é o valor da democracia, né? Nós estamos vivendo num país marcado pela desigualdade, pela exclusão e pela pobreza, né? Ainda que se tenha melhorado a situação dos mais pobres, o Brasil continua sendo um país de muito ricos, muito poucos ricos e muito ricos e muitos pobres que não têm direitos. A democracia é justamente isso, é a pressão da sociedade para largar os direitos, né? Então, quando os direitos chegam nos trabalhadores, chegam na população, na maioria, eles se tornam um direito universal. E é esse o valor da democracia, tornar os direitos universais. Esses direitos também envolvem as políticas públicas, envolvem educação, saúde, mobilidade, por isso que tivemos junho nas ruas, né? E toda, vamos dizer assim, a oposição que se faz a esse governo, né, é de um campo político que, na verdade, quer abrir o Brasil para o capital internacional. Quer transformar o Brasil num México, por exemplo, né? Que não consegue mais ter políticas nacionais. Ele está totalmente aberto, né? E com uma população cada vez mais em situação crítica. E nós não queremos isso. Quer dizer, então, o impasse é um impasse. Quais são as alternativas que nós temos para defender? Mas nós temos que pensar com realismo. Alternativas a partir do que existe como opção, né?
Como é que você vê, Celso, essa questão?
Bom, eu acho que, diferentemente do que o Silvio está colocando, minha posição é de que o Brasil teve um desenvolvimento social muito acentuado. Tanto que hoje, de 2000 para cá, né, nesse século exatamente, coisa de 14, 15 milhões de pessoas saíram da linha da pobreza e se incorporaram à classe média, ainda que uma classe média precária, mas eles pertencem a uma categoria que, inclusive, não por acaso, vai ser decisiva nas eleições. Quer dizer, hoje a classe média contada, a classe média estável, essa classe média ascendente, afluente, ela representa mais de 50% da população e do eleitorado brasileiro. Então, eles vão ter um papel decisivo na eleição. Em que a minha opinião difere da do Silvio? Eu acho que essa classe média, ela tem uma visão um pouco mais exigente, não digo crítica, mas exigente em termos de que um dia, para ascender socialmente, ela teve acesso ao Bolsa Família, né? Depois, ela teve acesso ao estudo, através do Bolsa Família. Com isso, ela passa a ter direito e acesso a uma série de benefícios, né, que eram interditados até então, o que significa que a régua de exigência dessa população subiu. Então, para citar um exemplo, em vez dela ser apenas um paciente passivo do SUS, né, essa nova classe média vai lá e exige uma melhora nas condições de atendimento do SUS, como exige uma melhora no atendimento das UPPs do Sérgio Cabral. Quer dizer, não está se bastando você dar um Bolsa Família para as pessoas, para elas se satisfazerem. Isso é uma questão de qualificação que vai aumentando, ao mesmo tempo que vai aumentando o grau de demanda social.
Você citou o Bolsa Família 3 vezes, e a gente percebe que na classe média há uma rejeição contra o Bolsa Família, que é produto de uma ausência de compreensão da profundidade do programa. Mas faltou ao Brasil um estado de bem-estar social, para que a própria classe média compreendesse a dimensão social, né, de um projeto como esse.
Não, sem dúvida, quer dizer, não deixa de ser um instrumento de estado de bem-estar social o acesso da população mais carente à Bolsa Família, né? Tanto que ela está mantida e até mesmo os candidatos da oposição concordam que ela deve não apenas ser mantida, como aprimorada. Isso está fora de questão. O que eu disse é que o Bolsa Família foi um instrumento, uma ferramenta fundamental para que milhões, que eu disse 14, 15 milhões de brasileiros, ascendessem da situação da linha de pobreza para a situação de classe média.
Então, posso fazer um comentário?
Claro, sim, por favor.
Olha, eu adoro um debate quando a gente tem ideias diferentes também. Para mim é muito importante que elas apareçam, mas nesse caso eu estou de acordo também com o Celso, né? Quer dizer, houve uma melhoria, de fato, né, da população mais pobre. Agora, não dá para chamar de classe média, né, quem tem, por exemplo, uma renda per capita mensal da ordem de R$600 por mês, né? Quer dizer, se você pegar uma família que tem 3,3 pessoas, o IBGE acha essa média, né, faz a conta, são 2.000 e poucos reais para uma família ser classe média, cada uma tendo, se a gente fizer essa conta, R$600 por mês, né, isso dá R$20 por dia. Não é classe média, é um trabalhador que está melhorando, está mais bem servido, né? Mas nós temos que pensar também que não é só a renda, são as políticas universais que também determinam o estado de pobreza e exclusão. Quer dizer, como é que vai a nossa educação, como é que vai a nossa saúde, não é? Quer dizer, pública, não é? Como é que vai o transporte público, quer dizer, tudo isso faz parte da qualidade de vida, né, e de direitos que compõem, vamos dizer assim, um pacote que tem que ser oferecido pelo Estado, né, para poder garantir a melhoria do que nós temos hoje. Eu queria lembrar, por exemplo, que São Paulo tem metade da cidade com esgotos, outra metade não tem. Quer dizer, então, como que nós podemos falar, né, que alguém que mora num lugar onde, inclusive, está sendo cobrado o esgoto dele, embora não tenha, né, na conta da Sabesp tem a entrada da água e o mesmo valor do esgoto. E como é que fica se não tem esgoto? Continua sendo cobrado, né? Tem até uma ação do Ministério Público questionando isso. Mas nós temos que observar que houve uma melhora. Eu estou de acordo que esses que melhoraram vão defender a continuidade dessas políticas e a sua ampliação, não é? Mas nós estamos falando fundamentalmente de uma divisão entre a renda do trabalho e a renda do capital. E essa está se distanciando, né?
Esses assuntos não são pauta da mídia. Não são pauta da mídia. Só se eles forem para criticar o atual governo, mas não com uma dimensão social da importância da implementação de projetos ou de ações públicas que possam contemplar tudo isso. Nós vamos continuar nossa conversa depois do nosso intervalo comercial.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia. Tendência Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendencemedia.com.br ou ligue 24769531. Anote 24769531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso. A
a Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Eu não quero ver você cuspindo ódio. Eu não quero ver você fumando ópio pra sarar a dor. Eu não quero ver você chorar veneno. Não quero beber o teu café pequeno. Eu não quero isso, seja lá o que isso for. Eu não quero aquele, eu não quero aquilo. Peixe na boca do crocodilo. Braço da Vênus de Milo acenando tchau. Não quero medir a altura do tombo.
Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com o Silvio Cássio Abava, sociólogo e diretor e editor-chefe do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, e Celso Quinjô, editor da revista Negócios da Comunicação. O Zé Cabalheiro, com a música Bandeira, tem um tema ali, eu achei interessante, Silvio e Celso, ódio. A mídia brasileira expressa esse ódio de classe que existe na classe média, na classe média alta, em relação aos mais pobres, às pessoas de baixa renda?
Olha, eu acho que a mídia brasileira hoje faz uma campanha para aterrorizar o cidadão. Se você for olhar os noticiários, é quem esquartejou, onde foi sequestrado, o fulano que foi baleado, como se não tivesse outras notícias para dar, né? Quer dizer, e eu fico pensando assim, preocupado, que na verdade a população, nós, né, ficamos assustados com essa situação. Então, a gente aprende a aceitar transgressões em relação aos direitos, né? Então, você ouve, por exemplo, bandido bom é bandido morto.
Mas essas
morto,
notícias sempre entende? Da população de baixa renda, claro.
Olha, eu não sei se é tão de baixa renda, não. A classe média também, eu acho que pensa um pouco assim. Quer dizer, nós estamos tendo um pensamento que traduz uma cultura autoritária, não é? E que, historicamente, é de desrespeito aos direitos. Você veja que mesmo a legislação para a empregada doméstica, que foi considerada um avanço, a última etapa da abolição da escravatura...
Não está regulamentada.
É, parou. Né? Então, como é que a gente explica essa situação? Para que serve esse clima de terror?
Ele falou de clima de terror, eu ainda insisto. Existe um ódio de classe manifestado nos meios de comunicação, nos jornais, nas revistas, na televisão?
Não, eu acho que não. Eu acho que, na verdade, é muito mais do que isso, uma ausência do Estado, no sentido de ser um Estado que estabeleça as políticas de convivência entre os diversos grupos sociais, né? Então, a gente, creio, tinha sido convidado, depois se mudou, mas o tema original do programa era mortes, jornalistas assassinados. Então eu fui colher algum material e descobri, estarrecido, né, mas não alarmado, que as mortes dos jornalistas no Brasil e a sua posterior desdobramento, elas são reflexo do que acontece na sociedade. De todos os mortos, jornalistas mortos no exercício da sua profissão, 70% desses casos não foram solucionados, não foram para frente. Ou seja,
é o país da impunidade.
É, exatamente, o caso da impunidade, mostrando que vale a pena você calar a boca de um jornalista que denuncie casos de corrupção, casos de malfeitos. Isso acontece, sobretudo, no interior do Brasil, né? A gente teve há 10, 12 anos o caso do Tim Lopes, da Globo, que só foi resolvido porque é a Globo, Mas se você for para, digamos, Minas Gerais...
Recentemente é mais aconteceu um caso também no Maranhão, lá do Sarney.
Maranhão. São casos que vão para as calendas, né? Porque eles vão sendo esquecidos, né? A repercussão é muito menor.
As nossas instituições hoje deixaram, funciona de uma maneira precária, né? Com inúmeros processos. Enfim, a justiça aqui no Brasil não funciona. Só funciona para a população de baixa renda, para os mais pobres. Esses sim. Esses povoam a maioria das cadeias aqui do estado de São Paulo e da maioria dos estados brasileiros.
E aliás, sem interromper, mas ontem, por exemplo, eu soube na notícia. Essa sim, realmente, retrato dos nossos tempos. Se vocês lembram daquele helicóptero do Zezé Perrella, senador da República, transportando 400 quilos de cocaína de alto padrão.
Todos foram soltos, né?
Todos foram soltos.
Um absurdo.
Não tem mais nada. O helicóptero vai ser devolvido para a família e acabou.
Bom, muito bem. Nós estamos com mais um ouvinte na linha. Boa tarde, quem é? Com quem eu falo?
E alô?
Oi, quem é?
Oi, é Sandra da Vila Mariana.
Sandra da Vila Mariana. Sua pergunta, seu comentário para os nossos dois convidados, Sandra.
Eu queria saber o que eles acham dessa história do jornalista dinamarquês que estava aqui no Brasil e aí não que disse no Facebook que ia embora do país, que desistiu de cobrir a Copa porque viu muita coisa lá em Fortaleza. Na verdade, o que eu queria saber é o seguinte, com a Copa aí a gente está exposto, né? Está com mais visibilidade para o mundo inteiro. E a gente está sujeito a coberturas positivas e negativas. Que análise que eles fazem disso?
Muito bem, esse jornalista dinamarquês aí que diz que é impossível, né? Viver aqui no Brasil.
O nome dele é Mikkel Keldorf. E ele está há alguns meses, passou alguns meses em Fortaleza e voltou para a Dinamarca dizendo-se revoltado, postou no seu blog pessoal uma denúncia de que a polícia local estaria exterminando crianças de rua como uma forma de faxina étnica, tendo em vista a Copa do Mundo. Essa denúncia, que é da mais alta gravidade,
gravíssima, né?
Ela foi, em certo modo, desmentida por algumas ONGs que atuam com meninos de rua em Fortaleza. Ele sustenta a denúncia e diz, inclusive, que está montando um documentário em cima disso. Né? Colegas dele, europeus também, também estranharam, quer dizer, a gravidade e o tom que ele empregou nisso, porque ele não apresentou, na verdade, prova nenhuma. Ele apenas disse que ouviu falar de fontes que ele consultou, e que fontes essas que ele não denomina, porque estariam ameaçadas também de morte.
Isso vai degrinir a nossa imagem, não só para a Copa do Mundo, mas como um país, né, Silvio?
É absurdo. Olha, Joel, o problema da Copa é que ele está espelhando a enorme desigualdade na alocação dos recursos públicos, né? Você, quando tem uma população na rua que fala, eu quero uma escola pública padrão FIFA, está colocada a questão, né? Quer dizer, a violência que nós vivemos hoje... Eu tive a felicidade de analisar um tempo atrás o psicodrama da cidade de São Paulo, feito na época da gestão da Luiza Erondina, onde a população dava suas opiniões sobre a vida na cidade, né? E diziam lá, por exemplo, o metrô a gente respeita, nós não vamos jogar papel, nós não vamos riscar, porque ele é bom, ele é bonito, ele trata bem da gente, a gente retribui, né? E eu estou imaginando que o que nós estamos vendo hoje, num certo sentido, no lado avesso dessa história, é uma retribuição das periferias em relação à violência que eles sofrem cotidianamente e também pela repressão, né? Há uma militarização da gestão pública, né? Quando você tem o exército tomando conta da maré, que liberdade de cidadão está posta aí, né? Tem toque de recolher em outros lugares. Então,
inclusive, com aquela decisão do juiz de autorizar 40 mil casas Então, comunidades. É um absurdo aquilo, né?
Então a violência é constitutiva do dia a dia hoje da sociedade brasileira. Muito provocada, inclusive, pelas autoridades. Né? E eu imagino que nós vamos ter uma Copa, a Copa vai ser um sucesso em termos de ocorrência, mas nós vamos ter manifestações também que estão demandando esse atendimento padrão FIFA.
Que é uma loucura, né, Celso? Muito bem, eu quero agradecer a Sandra, lá da Vila Mariana, que ligou e fez a pergunta. Você ouve, Sandra, está ouvindo a resposta através do rádio, mas obrigado pela sua participação. É, não vivemos, não estamos se tornando muito Copa do Mundo, mas esse ano temos eleições e que podem mudar a cara desse país. Por que a mídia está se tornando Copa do Mundo e não fala de eleições, Celso?
Ah, eu acho que é porque a Copa do Mundo também vende jornal, vende audiência. Então, naturalmente, como grande paixão do povo brasileiro, a Copa do Mundo vai ocupar as atenções até que o Brasil conquiste a Copa, o que vai significar mais cobertura de Copa, ou que o Brasil perca e aí nós vamos ter um trauma nacional, né? Como aconteceu em 50. A eleição, que é o fato mais importante até do que a Copa, ela não está mobilizando no sentido amplo a população por razões de distanciamento, né? Quer dizer, nós estamos há 5 meses, mais ou menos, de outubro, então não há ainda candidatos postos, nós temos candidaturas colocadas, mas não oficializadas. De forma que eu acho que isso vai esquentar mesmo durante o período de propaganda política.
O Silvio estava falando agora, eu não sei se eu vou reduzir, eu vou tentar, né, em duas palavras, sintetizar o que você disse, Silvio, mas a gente vive num estado policial. Esse é um dos graves problemas da nossa democracia, já que a gente não deu jeito na PM, que serviu de repressão lá na época da ditadura militar e que permaneceu na redemocratização do país intacta. Não foi democratizada. Isso não é em São Paulo, é em todo o país.
Todo o país.
Esse é um dos grandes motivos, né? Hoje a PM está assim, tá atingindo um nível de rejeição muito grande por causa das manifestações, da criminalização das manifestações, que algumas autoridades estatuais embarcaram, mas depois recuaram, né? Uhum. Manifestação é um direito do cidadão de ir para as ruas e protestar. E agora, como é que nós fazemos? Essa PM está aí. Por exemplo, em Salvador agora, ela está fazendo greve.
É. Olha, Joel, eu acho o seguinte, que nós ainda temos que resolver algumas heranças do período autoritário. A PM é uma delas, né? E existem propostas para sanar isso, né? Existe, por exemplo, um projeto de lei encaminhado ao Senado pelo senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, que acaba com a PM, cria uma única corporação militar, né? Desvincula os tribunais militares do julgamento disso, torna acessível a justiça comum para julgar esses casos, né? E propõe uma carreira para o policial, uma valorização do policial, melhores salários do policial, né? Mas sobre outra ótica, de controle da sociedade em benefício dos direitos, não de uma repressão.
O Estado conseguiu, bem ou mal, fazer isso com a Polícia Federal. Ela já está com melhor qualidade depois na redemocratização do país. Vocês não acham? A Polícia Federal
é que, num caso da Polícia Federal, por ser um organismo diretamente subordinado ao Ministério da Justiça, não havia essa dualidade de comando como há nas polícias militares, né? Que ela briga com a Polícia Civil desde o golpe, quando elas foram unificadas sob o mesmo comando do Exército, não era nem do Secretário de Segurança. E só para você, para ilustrar essa questão, Joel e Silvio, eu consultei os arquivos da ABRAGE, né, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que contabilizou 68 agressões a jornalistas nas manifestações do ano passado. Dessas 68 agressões, algumas bastante graves, né, 62 foram praticadas por policiais militares. Praticamente a totalidade das agressões, dos tiros, enfim, foram feitas por obra dos policiais militares.
Que é um absurdo, que ainda tem aquela visão de que manifestação tem que acabar e reprimir. Repressão é a palavra de ordem ainda na PM, depois de todo esse tempo de que o país foi redemocratizado. Né? Para eles não há diferença. Manifestação, o povo nas ruas é um crime. Interessante como algumas autoridades que participaram da redemocratização do país embarcaram, né, nesse conceito antigo, né, Silvio?
Uhum, eu acho, sim. Eu acho que quando o time está ganhando, é melhor não mexer, entende? Então, politicamente, quando as pessoas estão responsáveis como autoridades de governo, dificilmente fazem essas escolhas que são incômodas, né? Mas eu queria retomar o que você falou de que não está se discutindo eleição. Eu acho que os jornais estão discutindo eleição, só não estão falando, né, da campanha eleitoral. Porque quando você tem, por exemplo, eu diria que é um ataque maciço da imprensa, né, ao governo federal, né, e tem coisas que eu acho que poderiam ser valorizadas, né, isso é campanha eleitoral. Né, quando, por exemplo, a presidente Dilma cai para 36% de preferência eleitoral no último Datafolha, isso é resultado dessa campanha de mídia. Né? Ah,
inclusive, Silvio, tem uma pergunta aqui da Elisângela Lima, lá no centro. A última pesquisa Vox Populi, com 40% de intenção de votos para Dilma Rousseff, deve ter irritado a grande mídia e a Bovespa. Aquela usou a ironia, né?
Pois é, porque a Bovespa, na verdade, ela está sinalizando o seguinte: nós não queremos controle sobre o fluxo de capitais, nem daqueles capitais que são especulativos, que vêm aqui para tirar a sua lasquinha e vão embora.
Por causa dos juros altos, né?
Então, se não tiver um governo Dilma, o mercado vai ficar contente e a Bovespa vai subir.
Muito bem, uma pergunta aqui, o Celso, Alberto Rosa. Esse é radical, lá dos Jardins. Na minha opinião, o Bolsa Família tem que acabar. E a mídia que ergue essa bandeira, a mídia que ergue essa bandeira é a boa mídia. E quem a defende é ruim.
Bom, eu vou discordar do Alberto, porque todos os países do Ocidente, eles praticam esse tipo de assistência, do chamado bem-estar social, né? Os resultados são absolutamente visíveis. Você é uma política de transferência de renda legítima que o Estado exerce, tomando parte do dinheiro que ele arrecada em impostos dos mais ricos para repassar para aquela população que está absolutamente abaixo da linha da pobreza. Isso é natural.
Eu citei, né, Celso, lá no bloco anterior, o Estado de Bem Social. Na verdade, o que acontece aqui no Brasil com a classe, da classe média para cima, quando você repassa para projetos sociais uma verba significativa do governo, porque a nossa renda, nós sabemos que é concentrada. Aí vem a classe média e rotula um projeto social desse e não observa a sua profundidade. A origem disso, dessa intolerância, eu falei ódio de classe, mas talvez o Silvio, seja um sociólogo, possa encontrar um termo ideal. Mas o que é isso? Por que, olha, tem que acabar o Bolsa Família? A pessoa não tem nem informação de quantas pessoas foram beneficiadas com esse projeto social. Ele não tem que melhorar, ele não tem que diminuir, ele não tem que fazer acertos, ele tem que acabar. Isso não é ódio de classe?
Olha, Joel, se você for ver os dados do Datafolha, né, eu tenho a impressão que no estado do Ceará, o apoio ao governo é da ordem de 60% e mais, né? E isso é proveniente dessas políticas de transferência de renda, porque essa população que está se melhorando a condição de vida quer que esse governo continue, para continuar melhorando, né? Então há um embate no sentido de que se a transferência de renda garante a eleição e a continuidade desse governo, então nós somos contra. Não sei se eu chamaria de ódio de classe, mas é uma disputa quanto aos significados dessa transferência de renda. Tem gente dizendo, favorece o cara a ser vagabundo, não é? É um absurdo, não é? E isso é para justamente bloquear essas transferências, né?
Esse não é um perigo para a democracia, Celso? Quando as classes sociais não conversam entre si, existe uma barreira. Dizer, olha, existe um projeto social beneficiando determinada classe. As outras, né, ignoram, são contra, literalmente e tal. Isso é um perigo para a democracia, porque a gente imagina que elas pudessem conversar. Num programa anterior, que o Silvio teve comigo aqui, nós tivemos com um poeta da periferia. E eu via, rapaz, o sentimento, que não sei se o Silvio teve essa impressão também, de como ele se sentia marginalizado. A gente está fazendo, e tem produção cultural na periferia. Só que o centro, digamos, não é mais o centro, mas o centro ignora. Quem produz cultural somos nós, a burguesia, né? É curioso isso, né?
É um pouco daquela visão da metrópole, né, em relação à colônia. Então, eu imagino que os mais ricos, enfim, os mais bem aquinhoados, tenham uma relação de desprezo mesmo, né, pelos mais pobres, com aquelas desculpas esfarrapadas, não trabalha, não estuda, por isso que não vai para frente. Agora,
mas também com as empregadas que cuidam da sua casa e não podem ter os mesmos direitos que um trabalhador comum.
É, exatamente. O que eu queria dizer, Joel, é que a democracia, a experiência democrática no Brasil também é muito recente, não é? Ela está batendo nos 30 anos, desde a Nova República, para a gente também exigir mais do que ela possa dar, né? Talvez seja uma questão mais também de acomodação do terreno. Como eu falei, você vai ter esse ano milhões de brasileiros que jamais tiveram acesso a um processo de eleição, de debate eleitoral, de discussão das eleições, e vão, através do seu voto, definir quem é que vai ser o próximo presidente, os deputados, senadores. Né? Alguém pode dizer, bom, mas esse pessoal que saiu da pobreza outro dia não vai ter condição de avaliar. Mas é só exercitando a democracia que isso vai ser possível.
Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Fundação Carlos Chagas, Tendência Mídia. Tendência Mídia, comunicação, estratégia e inteligência. A Tendência Mídia é uma empresa moderna que desenvolve soluções e realiza projetos de comunicação e mídia na área pública e privada. Há 26 anos no mercado, tem como objetivo construir um trabalho onde a prioridade é atender seus clientes com qualidade e inovação. Para melhores informações, entre no nosso site www.tendenciemedia.com.br ou ligue 2476-9531. Anote 2476-9531. Tendência Mídia, a porta de comunicação para seu sucesso. A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Democracia, que me engana, na cana que tenho dela. Cigana, ela se revela e eu. Democracia que anda nua, atua quando me ouço, amua quando repouso. O demo, demo, a demora, é a democracia. O demo, demo, a demora, meu amigo, é a democracia. Democracia me abraça, com tua graça me tira, disfarça essa covardia. Democracia se fere,
Ao som de Tom Zé, com a música Democracia. Precisamos abraçar nossa democracia, continuar lutando por ela, sermos bastante vigilantes, né, Silvio? Muito bem. Eu quero divulgar aqui um evento, os desafios do Meio Revista, que vai acontecer com a participação de Adriano Crisóstomo, a Fernanda Luma e o Roberto Araújo e o Rubens Barros. Rubens Barros. Vai ser quando, Celso?
No dia 23.
Quarta-feira.
No Centro Universitário Belas Artes.
Das 9 às 12 horas.
Isso. O Altino Arantes, número... Arthur Álvaro Alvim, desculpe. Álvaro Alvim, número 90.
Muito bem. Então vamos lá repetindo. Os eventos, os desafios do Meio Revista, com os participantes Adriano Crisóstomo, que ele é diretor comercial da editora Confiança, o Fernando Luna, diretor editor da Trip, editora, o Roberto Araújo, que é da editora Europa, e o Rubens Barros, diretor editorial da editora Segmento, né? Esse é teu colega, né? As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico que eu tenho aqui, agora estou chegando melhor. rspv@revistacomunicação.com.br. Dia 23, quarta-feira, das 9 às 12 horas. Vai acontecer lá no auditório Centro Universitário Belas Artes, unidade 1 e 2, na rua Dr. Álvaro Alvim, 90, na Vila Mariana. Tem algum telefone, leitora Seguimento, se alguém quiser pedir mais informações?
É 3879-2800.
Muito bem, quem tiver interessado, importante, a entrada é gratuita. Quem tiver interessado, por favor, é só ligar para esse telefone do que o Celso disse, ou se inscrever através do endereço eletrônico que eu mencionei. No dia 26 de abril, no sábado, às 9 horas, vai ter um júri simulado que a OAB São Paulo vai realizar. Discriminação racial e violência doméstica. Esse é um assunto importantíssimo. Vai ser no Salão Nobre da OAB São Paulo aqui, lá no centro da cidade, na Praça da Sé, 385, no primeiro andar. As informações e inscrições podem ser feitas nesse endereço que eu disse, na Praça da Sé 385, no térreo, e o atendimento ou pelo site www.oabsp.org.br. A coordenação é do Departamento de Assistência Social e Previdência da Secretaria da Diversidade e equipe do Sindicato dos Comerciantes de São Paulo. Claro que também realizado pela Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo, e do Departamento de Eventos de Cultura e Eventos da OAB. Muito bem, esse é muito importante esse evento. A violência doméstica está aumentando. Já fizemos um programa sobre isso, denunciando, e é importante assistir esse júri simulado, porque as pessoas que se interessam pelo assunto vão ter ali maiores informações. No dia 26 de abril, sábado, às 9 horas da noite. 9 horas da manhã, desculpe. Muito bem. Eu quero fazer uma menção aqui, Silvio. O Le Monde Diplomatique Brasil é o nosso novo parceiro do Observatório do Terceiro Setor. E você, ouvinte, durante toda a programação da nossa de rádio deste ano, nós vamos ouvir o Silvio estimulando ele, instigando ele a dar opiniões a respeito do momento do país. Sobretudo nesse ano de eleição, de Copa do Mundo. E, como ele disse no bloco, acho que no primeiro bloco do programa, o Le Monde Diplomatique vem com uma edição falando sobre a água. Isso vai sair quando, Silvio?
Olha, vai estar lá pelo dia 7, nas bancas, né? O Le Monde Diplomatique é uma publicação mensal, distribuída nacionalmente em todas as bancas de jornal. Você também pode fazer a sua assinatura, é só entrar no nosso site, www.diplomatique.org.br, e você vai encontrar um botão lá para fazer assinatura e tal. Quer dizer, o Le Monde Diplomatique é uma publicação internacional, na verdade. Está presente em 41 países, tem 2,4 milhões de exemplares no mundo inteiro todo mês, né? E o forte é a análise do cenário internacional, para discutir, por exemplo, o que está acontecendo com a Península da Crimeia, com a Ucrânia. Você vai encontrar lá as explicações.
Que,
né?
Foi da repórter da Rádio ONU que fez a matéria sobre a situação da Ucrânia agora. E para você ter uma visão mais macro, leia Le Monde Diplomatique. Eu sou assinante. Eu aconselho você, ouvinte, a sê-lo também. Para ser assinante, deve fazer o quê? Vamos repetir, Silvio.
Então, você entra no site, www.diplomatic.org.br e você vai encontrar lá botões. Faça sua assinatura, dê outra assinatura de presente e aí é fácil. Você tem todos os mecanismos seguros para fazer isso.
Muito bem. E vamos falar sempre da Alemanha Diplomatique aqui no nosso programa, com a presença ou não do Silvio, sobre as matérias e as edições futuras que o Le Monde deverá fazer aqui, publicar aqui no nosso país no decorrer desse ano de 2014. Nós recebemos um telefonema do senhor Alberto Ruivo, é isso, produção? Ele disse que não concorda com nada do que vocês disseram, ele é contra o Bolsa Família e criticou também a imprensa, né? A imprensa, a visão mercantilista da imprensa. Acho que a imprensa, onde tiver mais vantagem, mais dinheiro e tal, ela, a imprensa está lá cobrindo e tal. Talvez ele queira se referir à Copa do Mundo. Sr. Alberto, nós não colocamos só no ar, porque nós estamos praticamente no final do programa e eu ainda preciso fazer algumas perguntas aos nossos convidados. Mas muito obrigado pelo seu telefonema. A pluralidade do Observatório Terceiro Setor é fundamental, né? Como o nosso mantra aqui, né? Estamos sempre os dois lados. E aí, o senhor liga num próximo programa, a gente vai ter o prazer de registrar a sua pergunta e o seu comentário. Muito bem. Uma série de perguntas aqui que não foram feitas, que vieram para... Se vocês forem rápidos, a gente pode fazer. E, Celso, no momento atual, existe manipulação na cobertura da imprensa?
Bom... Manipulação existe em qualquer tipo de atividade. Quer dizer, quando você pega uma pauta, por exemplo, você dirige essa pauta para um determinado ângulo editorial, você já está, de certo modo, manipulando. Está certo? Agora, isso depende muito mais da responsabilidade do veículo, que tem a ver com o universo de seus assinantes, da sua audiência. No início do programa, o Silvio estava se referindo à questão das concessões, né? Eu queria exatamente enfatizar esse ponto. A televisão brasileira, no sentido das televisões abertas, elas são regidas por um código de telecomunicações que é de 1962. Código esse que se mantém até hoje. Só que em 1962, o homem não tinha ido à Lua. Não havia internet, não havia Rede Globo, tá certo? Havia TV Tupi, que já acabou. E seria extremamente fundamental, vital, para a democratização da imprensa e das comunicações em geral, uma regulamentação, afinal, aos dias de hoje, com mídias digitais, com telecomunicações navegando por todo o planeta e pelo espaço. Quer dizer, sem isso, nós vamos ter esses abusos que tem, que vocês, 6, 7 famílias em todo o Brasil, controlando aquilo que as pessoas vão ver e vão ouvir.
Nossa, você tocou num assunto importantíssimo que eu quero repercutir com o Silvio. Depois eu volto às perguntas. A lei dos meios de audiovisual da Argentina, que foi uma resposta ao Clarim, que dominava lá as comunicações como um todo. É oportuno essa discussão agora, num ano de eleição? Né, quando os candidatos vão buscar, né, eleitores, né, vão buscar votos em todos os lugares, a gente levantar esse assunto. Não foi nada, né, divulgado essa lei dos meios da Argentina. A Argentina deu uma solução interessante, se bem que com grandes dificuldades, né, mas foi aprovada.
Foi aprovada e eu acho que esse é um fenômeno global, né? Cada vez mais você tem grandes conglomerados controlando dezenas de jornais, cadeias de televisão, né? E essa concentração é uma tendência mundial que também envolve o Brasil, né? Eu queria dizer que eu não acho que existe informação neutra. Isso aí é um conto de carochinha. Todo mundo apresenta a sua visão, né, para defender o seu ponto de vista, né? E o importante é que fique claro para o leitor, para o ouvinte, para o nosso cidadão que está assistindo a televisão, né, que ele não está ouvindo uma coisa que é a verdade. É a opinião de um grupo, é a posição de defesa de interesses particulares, né? Então, se essas empresas, que são empresas, a rádio, a televisão, os jornais, né? Elas vão defender os seus interesses enquanto empresas, os interesses dos empresários. Isso não tem nada de errado, faz muito bem fazer isso. O que precisa é ter uma imprensa plural, capaz de tratar, analisando de diferentes ângulos, as questões importantes. Por exemplo, eu também acho que o Le Monde Diplomatique não é uma publicação neutra. Nós estamos alinhados na defesa de direitos, nós estamos alinhados na defesa da democratização da sociedade, nós estamos alinhados num compromisso de redução de desigualdade, e isso pauta, vamos dizer assim, as nossas análises, as nossas informações. É uma reflexão crítica e analítica sobre a realidade brasileira.
Você respondeu uma pergunta que veio através do Face. Silvio, qual é a política editorial do Le Monde? Você já disse. O leitor precisa se preocupar com a qualidade e imparcialidade da revista em suas coberturas?
O leitor tem que avaliar isso. Nós estamos mobilizando, vamos dizer assim, o que há de melhor da inteligência brasileira nesse trabalho de análise crítica da realidade. Então, fica a critério do leitor julgar isso quando der uma olhada no jornal.
Muito bem. Tem outras perguntas aqui que eu acho que interessantes e tal. Eu vi uma aqui, Celso. Eu falei da manipulação já, né? Ah, sim, nas manifestações populares de 2003, a imprensa virou alvo juntamente com os políticos. Aqui a leitora do Facebook pergunta por quê?
Um pouco sobrou para todo mundo, né? Inclusive para a imprensa. Agora, órgãos ou veículos que estejam mais expostos pela sua visibilidade, pelo seu poder, foram evidentemente mais expostos. Casos da TV Globo, por exemplo, que boa parte das manifestações ali na área da Berrini se dirigia à Globo para continuar os protestos. Não significa que ela seja responsável, mas ela foi apontada pelos manifestantes como um dos responsáveis pelo estado de coisas contra o qual eles estavam protestando.
Você citou a Globo, é importante. A imprensa argentina criticou com humor ácido a mídia brasileira, em especial a Rede Globo, nas manifestações de junho, pela rápida mudança de opinião com relação aos movimentos. Aquele foi um momento hilário ou trágico para a imprensa brasileira?
Bom, a Rede Globo, na verdade, ela em 1984, eu me lembro que eu trabalhava lá, ela também teve essa mudança de opinião, digamos assim, porque quando o Dieta já estava começando a crescer, e eu me lembro muito bem de um comício que teve 1 milhão de manifestantes reunidos na Praça da Sé, que foi, de certo modo, o pontapé inicial daquele movimento que tomou conta do país, até desembocar na eleição do Tancredo Neves. Mas aquele comício particular, que começou às 18 horas e se prolongou, ele não foi transmitido pelo SPTV, das 19h45, por ordem da direção. Depois, uma semana, 2 semanas depois, é que a direção da Globo, sentindo que esse movimento era realmente de massa e que sem apoiá-lo, enfim, sem cobri-lo, a Globo ia ficar para trás, pagar por essas responsabilidades, a atitude mudou.
Então, eu não sei se você lembra, Celso, mas nesse último jogo do Campeonato Paulista, do Ituano com o Santos, o Ituano saiu com uma faixa que a Globo não deu. Quer dizer, eu consegui ver lá 12 mil desempregados, mas eu não consegui ver mais nada. Né? E foi uma censura.
Quer dizer, existe censura ainda lá?
No caso que o Silvio está se referindo, eu ignoro, porque eu não vi o jogo. Agora, não sei de que natureza seria um protesto social.
Os jogadores estavam entrando com uma faixa para mostrar para a televisão, né?
Ah, os próprios jogadores.
Os próprios jogadores.
Aí realmente é uma orientação da direção para, enfim.
Bom, para fechar, o que vocês acham do afastamento da jornalista Raquel Serrazade, que ela abusou do seu direito à liberdade de expressão, a defender a justiça com as próprias mãos? Bem puto.
Eu acho que a jornalista, na verdade, não é uma jornalista, né? Quer dizer, ela está fazendo um papel lá de defender uma posição ideológica, né? E de colocar, vamos dizer assim, a realidade tal qual se apresenta segundo essa análise dela, né? Mas isso infringe coisas fundamentais como os direitos humanos. Tem coisas que são limite, né? Então eu acho muito bom que ela não tenha mais essa possibilidade de exercer esse papel disruptivo, vamos dizer.
Concordo em gênero no grau com o Silvio, porque comentário é para ser feito por comentarista, não é o caso dela.
Muito bem. Olha, finalmente, infelizmente nós estamos no final do programa, já ultrapassamos um pouco. Eu queria, Celso, a gente ia falar dos jornalistas que morreram em cobertura e tal, você se preparou, mas você vai voltar outro dia para a gente conversar sobre esse assunto. Eu queria suas considerações finais. Que nós devemos esperar da mídia, dos meios de comunicação, num ano tão importante como esse, de Copa do Mundo e, sobretudo, de eleições no país?
Eu acho que se o público, enfim, os responsáveis pela formação de opinião têm que refletir muito em cima do tipo de cobertura que vai se dar aos dois grandes eventos desse ano, né, que são a Copa do Mundo e as eleições. No caso da Copa do Mundo, voltando à TV Globo, por exemplo, o Copa do Mundo é tratado muito mais como entretenimento do que como jornalismo. Eu até entendo isso porque você tem patrocinadores que pagam milhões de dólares para o evento, então é um espetáculo pirotécnico, né, que envolve... Agora, o jornalismo acaba sofrendo com isso, porque a qualidade da informação, ela perde em relação à patriotagem que se estabelece, né? Que o Brasil tem que ganhar de qualquer maneira. Então, a própria narração, os comentários, eles são feitos de maneira a falsear um pouco a verdade que o espectador está enxergando do jogo, do pré-jogo, do pós-jogo, né? A eleição é uma coisa. Eu acho que a imprensa teria, isso é uma utopia, mas teria que enxergar um pouco o interesse brasileiro, o interesse nacional, antes de ver o seu próprio interesse.
Muito bem. Você, depois de 50 anos de profissão, você está decepcionado com a ausência de grandes repórteres na imprensa?
Eu acho que é uma fase de transição, né? Hoje, com a internet bombando, nós vamos ter que passar algum tempo até voltar o tempo das grandes reportagens nesse novo formato digital.
Muito bem, Silvio. Pergunta vale para mim, para você. E de que maneira o cidadão pode manter vigilante e de se contrapor essa onda, né, de informações distorcidas que a gente diariamente lê, ouve, assiste nos nossos meios de comunicação?
Olha, eu tenho a impressão que essas eleições, elas vão ser marcadas por um novo fenômeno. A gente não tinha o Facebook, a gente não tinha, vamos dizer assim, esses instrumentos de comunicação digital, eletrônica, tão desenvolvidos quanto nós temos hoje, né? Então é possível a veiculação de pontos de vista diferentes, né? E é possível fazer um debate que também paute, num certo sentido, a própria imprensa, né? O que eu acho que nós não podemos aceitar é que a agenda de discussões, né, se omita quanto aos programas de governo. Quer dizer, o que é que o dirigente que vai se eleger vai fazer? Eu vou votar nele para fazer isso. Não é porque ele é menos corrupto ou ele é mais simpático, não é? Então, politizar essas eleições, não é? Eu entendo que é sair desse debate que não vai para lugar nenhum, quem é mais corrupto, quem não é, essas coisas, entende? Né? E começar a discutir o futuro do país. Você não tem discussões sobre o que nós vamos ser como Brasil em 2020, por exemplo. Você tem que empurrar com a barriga a crise que é internacional. Aliás, eu queria também mencionar isso. Muitas das acusações que estão sendo feitas na imprensa, né, não dependem da capacidade de um governo nacional responder. Quer dizer, faz parte de uma crise internacional na qual o Brasil não está se saindo assim tão mal.
Muito bem, aí você citou aí a internet como uma ferramenta importante, né, nessas eleições. Recentemente foi aprovada a lei. Foi interessante essa lei, né?
Foi bem interessante. Eu acho que ela é um avanço e que nós devemos, inclusive, torná-la efetiva, porque nós temos aqui uma tradição de que tem leis que emplacam e tem leis que não emplacam, né?
Muito bem, meus agradecimentos a Maria do Socorro, a Alberto Ruivo, a Alberto Rosa, a Rosângela Lima, e sobretudo meus agradecimentos especiais a Silvio Cássia Barba, sociólogo e diretor editor-chefe do Le Monde Diplomatique Brasil, e a Celso Quinjô, editor da revista de Negócios da Comunicação, que juntos comigo fizeram mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor. Se você quiser participar do nosso programa, enviar comentários, é só acessar o nosso facebook.com/Observatório do Terceiro Setor. Voltaremos na próxima semana. Até lá. Boa tarde.
Há soldados armados, armados ou não, quase todos perdidos de armas.
Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.